UOL Flamengo.
Amstel, patrocinadora oficial da Conmebol Libertadores. Beba com moderação.
Olá, boa noite, bem-vindos à live do Flamengo no jogo das quartas de final da Libertadores, lá na Neoquímica Arena, onde o Flamengo venceu por 2-0, e eu me arrisco a dizer que ficou barato, muito barato. O Flamengo poderia já estar voltando para o Rio de Janeiro absolutamente classificado, porque a vantagem rubro-negra foi tamanha que não seria rigorosamente nada de absurdo o Flamengo ganhar de 3 ou até de 4. Vitor Hugo praticamente feito no último lance da partida. Mas, de qualquer maneira, pelo que jogou o Flamengo e pelo que não jogou o Corinthians, é provável que o Flamengo não vá se classificar para a semifinal. Ainda não é um placar definitivo, uma vantagem definitiva, mas a verdade é que o Flamengo sobrou. Primeiro tempo, a sensação que eu tenho é que o Vitor Pereira conseguiu encaixar muito bem a marcação. O Flamengo tinha muita dificuldade de armar do meio campo para frente, tinha dificuldade, inclusive, de fazer a saída de bola. Mas aí, o Arrascaeta fez um lance espetacular, abriu o placar. E no segundo tempo, o Corinthians foi obrigado a tentar atacar, a mudar a armação. Passeou na Neoquímica Arena. Passeou e insisto, 2-0 foi um placar generoso para o Corinthians. Tranquilamente de 3 ou 4. Boa noite, André. O que você achou do jogo? Como é que você viu?
Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo? Está tudo bem? Porque o Renato está me perguntando para mim. Beleza.
Não, mas está tudo bem. Eu estou perguntando mesmo.
Foi uma grande vitória do Flamengo. É, né? Aquele jogo que, assim, você não tem o que questionar. Né? A Neoquímica Arena, o Corinthians com as suas dificuldades, né? Não jogou o William, não jogou o Renato Augusto. Né? Incrível, né? Um problema que costuma ser do Flamengo, né? Não ter suas estrelas por lesões e tal. Dessa vez, não. O Flamengo completo, nenhum problema, tirando o Rodrigo Caio, né? Que é aquele problema crônico. E o Flamengo completo aí, o Corinthians sem as suas principais peças, ainda perdeu o Michael, que foi um jogador importante ao longo dessa campanha na Libertadores. Aí realmente o Flamengo, depois de um início tenso, né, Léo Pereira dando as suas bobeiras, né, aquela jogada que acabou saindo o chute do Mosquito que o Santos defendeu, depois o Flamengo foi crescendo, tomando conta, e depois do gol tomou conta completamente do jogo. Segundo tempo foi um domínio completo, né? O Corinthians ainda tentou alguma coisa, lógico, vai sempre tentar. É um time que tem um grande treinador, uma grande torcida, vai criar dificuldade, mas o Flamengo soube muito bem se virar bem com essas dificuldades e ir silenciando o estádio aos poucos e tomando conta da partida e deixando claro para o Corinthians que não ia ter chance de reação. E o segundo gol do Gabigol, né? É um gol que tem todo um simbolismo, né? Primeiro o Gabigol voltando a marcar, e o Balbuena, que era, né, o grande reforço do Corinthians, né? E realmente é, né, um bom zagueiro para o nível do futebol jogado no Brasil, errou o bote, desabou no chão, e o Gabigol recebeu com liberdade e aí finalizou com precisão, enfim, né, para fazer, aparece no jogo importante, né, principalmente Libertadores, né, um golzinho para igualar o Luizão como maior artilheiro. Então o Flamengo se impôs e realmente na parte final do jogo ficou essa impressão de que saiu barato, que o Flamengo poderia ter saído com 3 ou 4. Bom lembrar, o Vitor Hugo perdeu um gol, o Cebolinha perdeu um gol também, livre, uma finalização livre que ele entrou pela esquerda, deu tempo ainda, eles que entraram no final, e deu tempo ainda de perder uma chance que poderia ter ampliado aí resolveria, né? E aí o Flamengo poderia até pensar em inverter aí em relação ao brasileiro, botar os titulares contra o São Paulo e aí poder mesclar. Se faz 3-0, aí poderia pensar nisso, em mesclar titulares e reservas num jogo de Libertadores, né? Lógico, deixando os titulares no banco por causa de uma necessidade. Com 2-0, a vantagem é excepcional, mas não está decidido ainda, né? Então o Flamengo vai ter que manejar o elenco brasileiro Libertadores para conseguir chegar.
É, eu acredito que o Dorival, de qualquer forma, vá botar um time misto, aquele time misto dele contra o São Paulo. É, o Dorival segue muito aquela linha, né, dos jogadores que estão mais frescos fisicamente, que estão mais inteiros, né? Então não acredito que ele bote, mas pode usar mais titulares, ainda que terça-feira tenha o jogo de volta. Concordo com você, se tivesse feito 3 ou 4 a 0, que poderia ter feito, talvez ele usasse mais titulares contra o São Paulo. Mas, de qualquer maneira, acho que ele já vai poder botar um time mais forte para enfrentar o São Paulo no Morumbi. Eu achei engraçado, o André, na entrevista antes do jogo do Dorival, naquela entrevista que os técnicos sempre dão, falam um pouquinho, né, antes da partida, ele citou o brasileiro, o que mostra como ele está preocupado com o brasileiro, né? Ele disse, não, estamos aqui, Libertadores, mas não podemos esquecer do brasileiro, estamos melhorando no brasileiro. Ele não desistiu do brasileiro, não. Então, eu não vou me espantar se, de repente, nesse jogo contra o São Paulo, como o Flamengo ganhou bem, quer dizer, claro, 2-0 não é 3 ou 4 que estaria liquidado. Mas eu, sinceramente, acho muito difícil esse time do Corinthians virar essa desvantagem no Maracanã. Eu diria que é quase impossível. Só não vou dizer que é impossível, porque eu já vi o Flamengo
voltar. O Théo José falou no final da transmissão, né? Não sei se foi o Théo José ou o repórter, que o Corinthians ainda não venceu como visitante nessa Libertadores, né? Então, realmente, é uma missão...
Não, o Corinthians, se não me engano, o Corinthians tem 4 empates na Libertadores. O Corinthians foi se classificando, sabe, aos trancos e barrancos, né? E é verdade, você olha os times, o André, o time do Flamengo é muito melhor do que o do Corinthians. Muito bem. Se o Corinthians estivesse com todo mundo, com o William, com o Renato Augusto, com o Yuri Alberto já em forma, o Yuri Alberto não jogou nada hoje. É, talvez você pudesse imaginar um jogo mais parelho. Mas a verdade é que o jogo foi parelho hoje no primeiro tempo por causa do Vitor Pereira. O Vitor Pereira é excelente treinador, isso para mim fica cada vez mais claro. Ele conseguiu amarrar o time do Flamengo no primeiro tempo, taticamente, mas a diferença técnica entre os dois times é uma coisa brutal, né? Eu acho que estou liquidado, com toda a sinceridade, acho que estou liquidado. Só não vou dizer a você que é 100%, porque era o que eu ia dizer quando você me interrompeu para falar do negócio do Théo José. Não, sem problema. É porque eu vi o Flamengo trazer um 4-2 do América do México e perder ele 3-0 com 3 gols do Cavani, né? Mas isso é aquela coisa que acontece uma vez na vida, outra na morte, né? Para mim, o Flamengo está classificado e eu acho que o Dorival pode sim usar um misto mais quente contra o São Paulo, porque ele me parece muito interessado no Campeonato Brasileiro ainda, muito mesmo. Agora, o Flamengo tem agora uma condição de fazer um misto melhor, né? O Arthur Vidal está aí, o Cebolinha está aí, o Pulgar chegou. Enfim, o Flamengo tem jogadores, não sei se o Varela
tem condições.
Varela também, né? Varela já está no bid também. Ou seja, ele tem condição de fazer um misto bem interessante, né? Agora, me chamou muito a atenção no jogo de hoje, o André, a qualidade do Flamengo no segundo tempo, né? Perdeu gols, perdeu, sim, mas um domínio de jogo absoluto, absoluto.
Botou na roda.
Botou na roda, exatamente isso, botou na roda, o termo é esse. O Flamengo botou o Corinthians na roda no segundo tempo. Poderia ter coroado isso com 3 ou 4, que aí ele cuidava de vez. Mas a vantagem é tão grande que eu acho muito pouco provável que o Corinthians tenha condição de reverter esse resultado. O Flamengo com o Dorival está cada vez mais encaixado. E o Dorival, é justo dizer, né, na última entrevista coletiva dele, cobraram muito porque o Gabigol estava 6 jogos já sem fazer gol. E o Dorival disse uma coisa que ele acertou na mosca, disse, calma, porque na hora que precisar o Gabi vai decidir. E foi o que o Gabigol fez hoje, aquele gol do Gabigol no início do segundo tempo foi decisivo, porque aí o Corinthians, que já tinha necessidade de sair, quando tomou o segundo gol, aí desorganizou geral e o Flamengo passeou. O Flamengo realmente passeou hoje na Neoquímica Arena.
Foi um segundo tempo, assim, teve momentos de recital, né? De espetáculo mesmo, de toca, desloca, movimento. Depois que o Vidal entrou também, liderando ali a troca de passes. Teve o lance lá do ataque, daqui a pouco sai um cara de cabelo amarelo na cara do gol. Falei, quem é? Era o Vidal.
Foi bloqueado. Ele ia fazer o gol, foi bloqueado em cima da hora.
Sim. Uhum. Então, quer dizer, e o Flamengo não teve uma grande atuação do Pedro ainda. Que o Corinthians ainda se livrou disso. Teve o golaço do o Gabigol e o Arrascaeta, não, fez uma grande partida e desequilibrou totalmente. Quando ele começou a sair da marcação do Corinthians, do Cantillo, do Queiroz, os caras começaram a não achar mais o Arrascaeta e também o Everton Ribeiro ali, a coisa começou a clarear, né? Mas se o Pedro está num dia de Tolima, né, teve uma ou duas bolas ali que ele saiu na cara e teve uma que ele, em vez de finalizar, ele se enrolou com a bola e tal. Então ele não pegou uma noite boa do Pedro. Senão a coisa ainda ia ficar mais feia ainda para o Corinthians, né? Então, quer dizer, são muitas individualidades para resolver e tá funcionando no coletivo, né? O time está muito bem distribuído em campo, muito organizado e está sabendo se deslocar para criar situações também pelo lado esquerdo, né? Tanto que o gol sai de uma jogada do lado esquerdo, quer dizer, o João Gomes está ali, a bola bate no braço dele, já deixando claro, né, que teve uma mudança na regra, né, a partir de julho do ano passado, que se a bola bater no braço, o jogador não tiver com o braço aberto, aí entra aquele monte de poréns, regras e tal, enfim, fica tudo na conta do juiz, mas enfim, diz a regra, o jogador tá com o braço colado no corpo, a bola bate, se João Gomes tivesse chutado e feito gol, o gol seria anulado, mas como a bola veio pro Arrascaeta, aí o Arrascaeta, o gol é válido. E foi um golaço, né? Um gol espetacular. Foi. Um chute de raríssima felicidade, que o Cássio é um grande goleiro, mas nenhum goleiro pegaria aquela bola. Nenhum Noia, ninguém. Porque aonde a bola foi, era indefensável.
E me chamou a atenção a rapidez de raciocínio, né, André? Porque aquela bola bate no braço colado no corpo e o Arrascaeta, imediatamente, ele faz o giro e já sai batendo, entendeu? Não é nem aquela coisa, tipo, não, dominou o olho. Não, ele imediatamente ele já teve a visão da jogada e já meteu aquela curva espetacular para fazer o gol. Você falou do Cássio. O Cássio fez, pelo menos, duas grandes defesas no segundo tempo. Então, não foi só o Flamengo perder alguns gols. Duas, não, três, né?
Porque Davi Luiz teve chance também.
Davi Luiz, na jogada, teve uma jogada que duas conclusões do Davi Luiz e ele pegou. E depois, no final, a bola do Matheus França, que ele também pega, né? Então, quer dizer, ficou muito barato para o Corinthians, muito barato. Eu só não digo que o Corinthians sai satisfeito, porque eu tenho certeza que o time do Corinthians, a torcida do Corinthians e o próprio Vitor Pereira perceberam o tamanho da diferença. Perceberam aquela coisa, tipo assim, ó, o time deles é muito melhor. O time deles é muito melhor, não tem solução. Mas vamos lá, vamos brigar e tudo. Mas em condições normais, no Maracanã, olha, acho praticamente impossível o Corinthians virar. Vamos botar as estatísticas do jogo aí, para a gente dar uma olhada? Bota aí as estatísticas. Olha aí. Flamengo 59,1%, o André. Flamengo no segundo tempo tomou conta da bola, né? O Corinthians, coitado, correu atrás. 15 finalizações do Flamengo. Fala.
Esses 5%, desculpa, que você ia chegar lá. Esses 5% de diferença em passes certos, isso num jogo é muita coisa, né? Mas num jogo desse, equilibrado, um clássico e tal, é muita coisa. É uma diferença de acerto muito grande. E no Flamengo não foi tanto toque, embora o Flamengo tenha tocado muito a bola para trás, Davi Luiz, Léo Pereira, somente naquele momento ali de dificuldade no primeiro tempo, mas o Flamengo tocou muito a bola para frente, no meio campo e tal, e um índice de acerto de passe, e depois que o Vidal entrou aí, João Gomes teve alguns erros de passe, e o Vidal, quando entra, qualifica aquilo de um jeito que o Flamengo, assim, é aí que bota na roda mesmo e o Corinthians não acha mais. Esse 5% também marca um pouco, muito a diferença do que foi a qualidade técnica, a diferença de qualidade técnica do Flamengo para o Corinthians, com o titular, depois com as mudanças, com as substituições. O Vitor Pereira tentou o que pôde, mas realmente não tinha o que fazer.
A gente vê aqui finalizações certas, 5 do Corinthians e 6 do Flamengo, e eu aproveito para destacar uma outra coisa. Santos muito bem hoje, né? Santos muito bem, inclusive muito no primeiro tempo, quando o Corinthians, eu acho até que o Corinthians começou melhor o jogo, os primeiros 15 ou 20 minutos, o Flamengo estava com muita dificuldade de sair jogando, né? Eu achei que tinha o Thiago Maia e João Gomes estavam com muita dificuldade de fazer aquela saída de bola do volante, e aí ficava só nos zagueiros, e o Flamengo estava encontrando dificuldade, e o Corinthians apertou e pressionou. O Mosquito teve uma jogada logo no início do jogo, que se o Corinthians faz 1-0 ali, amigo, mudava totalmente o panorama do jogo, né? E o Santos foi bem. E depois, durante a partida, o Santos fez pelo menos mais umas duas defesas importantes.
Foi seguro,
perigosos do Corinthians, né? E foi fundamental, né? Porque se o Flamengo toma um golzinho e acaba 2-1, por mais que eu ainda acho que mesmo com 2-1 o Flamengo classifica aqui, mas é o teu negócio, já fica uma coisa diferente. 1-0 já leva para pênalti, tá? Então, o Santos, eu achei que o Santos foi muito bem. E acho que isso aqui fica claro, né? Nas 5 finalizações certas do Corinthians e nenhum gol. O Flamengo 6 vezes e fez 2, podia ter feito mais. Desarmes foi igual, faltas cometidas, o Corinthians fez mais faltas do que o Flamengo. E escanteios, 4 para o Flamengo e 3 para o Corinthians. Enfim, números que dão mais uma pista, né? Eu não, nem sempre acho que os números mostram tudo, a gente às vezes vê estatísticas que dão a impressão de que a coisa foi ao contrário do que teve na partida. Eu não sei quem foi que outro dia num desses programas esportivos, eu vejo tantos que às vezes eu me perco, mostrou as estatísticas do Brasil e Alemanha. É impressionante, no 7-1 você olha, como é que o Brasil perdeu esse jogo? Não sei quanto mais de posse de bola, não sei quanto mais de finalização. Agora, quem viu o jogo viu que, na verdade, a coisa foi decidida em 30 minutos do primeiro tempo, né? Por isso as estatísticas no final. Segundo tempo, aí o Brasil dominou, aí o Brasil chutou, mas enfim, as estatísticas nem sempre mostram tudo. Mas nesse caso do Flamengo aí, eu acho que elas estão mostrando bem fielmente o que foi o jogo, a enorme superioridade do Flamengo, né? Que eu insisto, podia ter liquidado hoje, podia ter feito 3 ou 4. Para mim, liquidou. Não acredito na reviravolta do Corinthians. Mas se faz 3 ou 4... Aí, amigo, aí o jogo de volta vira realmente uma meríssima formalidade, né? Do jeito que está agora, eu não sei, eu estou curioso. Flamengo e São Paulo é sábado ou domingo, o André?
Sábado, 8:30 da noite.
É sábado.
Tem que ser sábado.
Tem que ser sábado, né? Por causa do
jogo,
jogo da terça, né? Eu acho que Dorival vai de misto. Eu acho que o Dorival vai de misto. Talvez com um misto um pouquinho mais quente, talvez com 1 ou 2 titulares a mais aí, mas ele vai de misto. E se o misto jogar como jogou na última partida para o Atlético Goianiense, aí o Atlético Goianiense é baba. Gente, o Atlético Goianiense hoje, na Sul-Americana, ganhou do Nacional do Uruguai, com o Luizito no final do segundo tempo e tudo. Ganhou, trouxe uma vitória de lá, vai se classificar na Sul-Americana.
O mata-mata, eles estão muito fortes.
Muito fortes. Estão com vantagem sobre o Corinthians na Copa do Brasil e agora estão com vantagem sobre o Nacional, fazendo o segundo jogo em volta. Então, aquela atuação do mistão do Flamengo na goleada sobre o Atlético Goianiense não pode ser menosprezada, não. Acho que aquele time...
Não, de jeito nenhum.
Exatamente, ele está começando a encorpar e pode jogar bem contra o São Paulo, sim. Que ao contrário, vem tropeçando, né? Olha aqui, já temos um
problema. Olha, esse time de sábado, você tira o Lázaro e bota o Pedro, dá para ganhar do São Paulo no Morumbi.
Eu também acho.
São Paulo, tem que ver como é que São Paulo vai se virar na Sul-Americana, né? Como é que vai priorizar o próximo. O São Paulo joga amanhã, né?
Joga amanhã.
Tem que saber como é que ele vai se sair lá contra. Agora esqueci, eu confundi com o Internacional. Eu ia falar o Melgar, mas o Melgar é do Internacional.
Não, o Melgar é do Inter. O São Paulo pega o Ceará, é um jogo duro. Jogo duro.
Ah, é o São Paulo e o Ceará, tem verdade. É jogo duro.
São Paulo e Ceará. E o Ceará tá bem na Sul-Americana. Jogo duro.
Exatamente. Então a gente não sabe que o São Paulo já tá todo quebrado. Se tiver que ficar medindo, Rogério, se ele tiver que medir Sul-Americana, brasileiro e tal, o Flamengo com misto ganha. Isso que eu falei agora. Bota o Pedro no lugar do Lázaro ali, para ter mais presença de área e finalização. Dá para ganhar do São Paulo no Morumbi com o time que jogou no sábado contra o Atlético Goianiense. Não tem dúvida disso.
Vidal no meio-campo, Matheus França no meio-campo. É um time muito interessante. E outra coisa...
Podendo entrar o Pulgar e o Valera.
Isso, exatamente. E o Rogério Ceni já sabe que a única chance de título dele é nas Copas. Ou a Sul-Americana ou a Copa do Brasil, onde ele ainda está vivo. Brasileiro, ele já sabe que ele não arruma nada. Ele, no máximo, vai brigar lá para uma vaga na Libertadores, mas mesmo assim está em décimo lugar. Então, eu não duvido nada que o Rogério, por exemplo, priorize a Sul-Americana e não coloque o time titular. E ele já está cheio de problemas. O time do Rogério Ceni está sendo um catadão ultimamente. Olha aqui, um superchat do Jorge Chileno diz assim: eu desconfio que o Flamengo já deve ter mais vitórias no Itaquerão que o próprio Corinthians tem contra o Flamengo. Sim, com certeza. Com certeza. O Flamengo tem mais vitórias sobre o Corinthians do que o contrário na Neoquímica.
Isso eu acho que foi a quinta. Foi a quinta vitória do Flamengo. Está 5-4-2. 5 vitórias do Flamengo, 4 do Corinthians. E essa foi a quinta e 2 empates em 11 jogos.
É isso aí. Então, e hoje, cara, foi um baile, essa que é a verdade. Vamos para o intervalo rapidinho, André, já estamos com 20 minutos. Galera, olha o like aí, senta o dedo no like, audiência espetacular, mas o like pode crescer. Voltamos já em um minutinho para continuar falando desse baile do Flamengo lá na Neoquímica Arena.
Rola bola na Conmebol Libertadores!
Em dia de Conmebol Libertadores, nenhuma diferença importa. Não importa o jeito que você torce, se torce sozinho ou com a galera, e também não importa o lugar da América que você está.
Dale!
Quando a bola rola, todos estão unidos pela mesma paixão. E todo mundo é bem-vindo a celebrar com a Amstel. Amstel, patrocinadora oficial da Conmebol Libertadores. Todo mundo é bem-vindo. Beba com moderação.
Estamos de volta e eu já passo a bola para você, André. O que você quer falar mais desse jogaço ou de projeções para o que vem por aí?
Eu acho que, assim, foi uma prova de uma evolução, assim, de jogo coletivo do Flamengo muito grande, né? Porque, assim, tudo bem, os gols foram de individualidade. Mas, por exemplo, o segundo gol tem trabalho, né, de bola, de toque, de inversão. O gol do Arrascaeta é uma pressão ali, roubou, a bola bate no braço do João Gomes e vem para o Arrascaeta e ele mete um golaço. Mas o segundo gol é uma bola que circula, chega no Rodinei para o Gabi, né? Aí tem a falha do Balbuena. Mas teve lances, teve um lance que o Flamengo tocou bola, sei lá, deve ter ficado um minuto. Isso aí deve depois ir para aqueles recortezinhos que o pessoal faz no Twitter. Deve ter sido mais de um minuto de tocando a bola, botando o Corinthians na roda, até uma finalização do Rodinei. E isso é evolução coletiva de um time que vai se encontrando, vai se encaixando, né? E hoje conseguiu ter, embora não 100%, mas hoje realmente não dá para... poderia ter definido, poderia ali com aquela chance no final e tal, com a gente já meio entregue. Mas não dá para ficar... foi pouco efetivo, etc, etc. Não, não dá. É um jogo que tem um contexto, veja bem. O Corinthians, por exemplo, no brasileiro, ele não perde desde o jogo com o Flamengo no ano passado, né, naqueles 3-1. É um time chato lá em Itaquera e com o Vitor Pereira mais chato ainda. Tem as suas limitações, tem, mas o time luta, compete, você vê aí. Finalizou, deu trabalho para o Santos, lutou o jogo todo. E eu falei, o Arrascaeta e o Gabigol definiram, mas teve essa questão individual, mas a parte coletiva também foi muito forte de circular a bola e também na marcação. Quando o time perdia a bola, muitas vezes Gabigol voltando, Pedro voltando para ajudar, né? Porque precisa nesse esquema, não dá para ficar 3 na frente com a mão na cintura e 7 marcando. E nesses jogos em que o Flamengo joga os grandes, o Flamengo não está deixando isso acontecer, né? Contra o Atlético foi assim, contra o Corinthians, enfim, outros jogos também. Contra o próprio Atlético Paranaense, embora tenha falhado demais nas finalizações, né, mas também foi uma boa partida. Então, quer dizer, é uma evolução de um time que tem muita qualidade chegando e o treinador está conseguindo trabalhar isso tudo, ainda botando a garotada. Então, quer dizer, está conseguindo potencializar todo mundo e fazendo o coletivo acabe potencializando as individualidades. Então, essa eu acho que foi a grande marca do Flamengo. A vitória ela tem o seu problema no início, totalmente compreensível e natural, né? Corinthians e Itaquera, torcida botando pressão, né? Um time bem treinado, com um bom treinador, ia criar problema mesmo. Mas depois o Flamengo faz uma atuação muito segura, segura, e não é só pela qualidade, é pela jogadores bem colocados em campo, um time bem distribuído em campo para tocar a bola, trabalhar a bola e tirar os espaços dos adversários. Então essa evolução ela é notável num momento importante da temporada, né? Principalmente na Libertadores, mas aumenta até a esperança para o Flamengo na Copa do Brasil, porque se o Flamengo chegar jogando um futebol em alto nível, tudo bem, é o Atlético Paranaense lá, é ruim de jogar aquele campo e tal, mas tem condição, tá empate, né? Quer dizer, foi um lamento pelos gols perdidos, mas tá igual, né? Agora que tem no dia, a gente fica com aquele impacto, né? De poderia ter sido 3-0 e foi 0-0. Mas hoje, a gente vendo uma atuação segura dessa, aumenta a expectativa e a esperança até para esse jogo da Copa do Brasil, que é, hoje no horizonte é a coisa mais difícil que o Flamengo tem pela frente, né?
É, eu acho que dá para ganhar lá. Eu acho que dá, sim. Claro, não é uma barbada. A gente sabe que jogar lá sempre foi complicado, historicamente, para todos os times do Flamengo. Mas o Flamengo está realmente, concordo integralmente com o que você falou, André. É evidente a evolução tática do time do Flamengo. Independentemente das individualidades, que a gente sabe que são capazes de resolver a qualquer momento, a evolução tática é o que mais me chama a atenção. Principalmente quando a gente se lembra o que o Dorival pegou na mão há 2 meses atrás. Ele pegou do Paulo Sousa uma terra arrasada. O time do Flamengo era um nada, taticamente. Porque o Paulo Sousa chegou com uma ideia e depois, à medida que as coisas não foram dando certo, ele foi mudando, foi mudando, foi mudando. No final, ele não tinha mais nenhum tipo de ideia tática. Ele praticamente escalava o time, que ele mudava a cada jogo, e seja o que Deus quiser. Aí o Dorival chega e muito rapidamente ele arruma o time. Isso eu acho uma coisa impressionante, vou te dizer com toda sinceridade. Dorival me surpreendeu. Eu sabia que o Dorival era um bom treinador, nunca tive dúvida disso, mas a rapidez com que ele consegue encaixar esse time do Flamengo, reencaixar esse time do Flamengo, é uma coisa para você realmente bater palma de pé, como na ópera, como dizia o Nelson Rodrigues, né? E sim, e dá esperança, dá muita esperança para esse jogo de volta da Copa do Brasil, ainda que tenha todas as dificuldades que a gente sabe lá na Arena da Baixada, pela questão do estádio, pela questão da grama sintética. Mas olha, esse Flamengo, que foi tão superior no Maracanã, pode ganhar lá sim, eu acho que sim. Até porque o Atlético Paranaense do Filipão não vai estacionar 2 ônibus em frente à área, como ele fez aqui no Maracanã. Lá ele vai se sentir na obrigação de buscar também um ataque, de pressionar o Flamengo. E isso pode até facilitar a tarefa do Flamengo lá na Arena da Baixada. Eu só lamento que o Dorival tenha pegado esse time tão atrás no Campeonato Brasileiro. Porque a bola que o Flamengo está jogando hoje é uma bola que justifica sonhar com o título brasileiro. Sabe, o Fluminense está jogando bem, ok, Palmeiras está jogando, mas também já não é o mesmo em termos de rendimento espetacular, embora não perca, esteja sempre conseguindo resultado. Mas o Flamengo, para mim, está jogando ali. Eu acho que é Palmeiras, Fluminense e Flamengo. Para mim, são os 3 melhores, vamos dizer assim, times no momento, em termos de rendimento, em termos de desempenho. Agora, a diferença é muito grande, né? A diferença é muito grande, o Palmeiras vai ficando cada vez mais na frente. Então, é complicado imaginar que o Flamengo vá conseguir descontar esses 9 pontos.
E o Flamengo, e o engraçado é que o Flamengo pode ainda criar um problema para si mesmo, entre aspas, né? Óbvio, muitas aspas. Eliminando o Corinthians na Libertadores, né? Porque imagina, o Corinthians cai no... Porque contra eu acho que o Corinthians tem condição de eliminar o Atlético Goianiense. Mas, pô, o Atlético tá chatinho, né? O Atlético tá chatinho. Tirou o Goiás jogando lá. Tudo bem que a Serrinha é meio dos dois, né? E tal. Mas depois, pô, hoje ganhou do Nacional. Itaquera vai tomar um sufoco e tal. Mas, de repente, segura aí um 1-0, um 2-1... E aí, esse elenco do Corinthians, com o Vitor Pereira tendo tempo para trabalhar, aí no Brasileiro vai ficar difícil. São 5 pontos, né, de diferença agora, né? Então, quer dizer, mesmo. Então, e eu acredito que, do jeito que ele é pragmático e tal, e está com meio que carta branca para fazer o que quiser lá, né? Tanto que ele meteu reserva contra o Palmeiras, tomou um 3-0 para jogar contra o Boca e ninguém falou nada, né? Eu acho que de repente ele até, olha, vamos botar o brasileiro aí, e de repente na Libertadores vai meter até um misto aí, porque, tipo assim, bom, vamos ganhar tempo no brasileiro e tal, porque é o que tá palpável. né? E aí pode criar um problema para o Flamengo se o Flamengo seguir nas três frentes, né? É, esse time do Corinthians aí só com o brasileiro se recuperando aí vai ser chato, assim como o Palmeiras, né? O Palmeiras pode cair pro Atlético, eu acho improvável, acho que o Palmeiras vai seguir na Libertadores, mas a gente não sabe, né? É, são dois jogos, o Atlético tem um grande elenco, de repente dá o clique lá e volta, e num jogo grande, mobilização diferente. A gente está falando de outros times, mas é porque isso é importante para ter a sequência, claro, da temporada do Flamengo, né?
Claro, claro.
Não, principalmente no brasileiro.
É, por exemplo, a diferença entre Flamengo e Corinthians, técnica, e Atlético e Palmeiras, é muito maior a diferença técnica entre Flamengo e Corinthians. Em termos de elenco, Atlético e Palmeiras, sabe, eu diria, você acha até que elenco do Atlético é melhor que o do Palmeiras. Agora, desencaixou todo com o Tuco Mahomed, mas o Cuca pode, de repente, arrumar um jeito. Eu não acho impossível o Atlético eliminar o Palmeiras, não. Acho o Palmeiras favorito, mas não tão favorito como eu sempre achei o Flamengo contra o Corinthians, e se confirmou no jogo de hoje, né? Então, de fato, se o Palmeiras cair, aí, amigo, ele só tem o brasileiro, e aí esquece, vai disparar no brasileiro, vai ganhar com rodadas de antecipação. Se continuar na Libertadores, pode ter que se dividir. É, aí é a briga pelo G4, que eu acho que o Flamengo tem todas as condições de ser G4. Acho que, sabe, só não foi G4 agora por causa do resultado do Atlético Paranaense, mas acho que sobra no G4. Se bobear, acaba vice-campeão de novo esse ano. Agora, Copa do Brasil e Libertadores. Essas, sim, para mim, as grandes competições do Flamengo. E Libertadores, passo gigantesco hoje, gigantesco, para ser semifinalista. E semifinalista contra dois times argentinos que não assustam. O Tagliere foi do grupo do Flamengo. O Flamengo ganhou um jogo fácil no Maracanã e empatou o outro jogo lá também porque, por coincidência, podia ter ganhado. E o Vélez também está longe de ser um time assustador hoje. Ah, eliminou o River.
Se for o Talheres, melhor, hein?
Melhor, concordo, claro, claro. Talheres é mais fácil para o Flamengo. Mas o Vélez, não considero o Vélez um adversário muito difícil, o André. O Vélez, não sei se você chegou a ver os jogos do Vélez com o River. O River foi melhor nos dois jogos. Agora, tem que jogar, ok? Mas eu considero, sinceramente, que o Flamengo está muito bem encaminhado para jogar mais uma final. Vamos ver quem é que vem lá do lado de lá, né? Se vai ser o Palmeiras ou o Atlético, ou até o Estudiante, não sei. Porque o Estudiante pega o Atlético Paranaense, enfim. Vamos ver quem que vem aí pela frente. Ô, André, em termos desse jogo, alguma coisa mais a ressaltar?
Não, acho que a gente deu para falar de tudo, né? E, de novo, Rodinei, uma baita válvula de escape, né? Tem que ver os superchats, hein, que eu acho que a gente pulou um, inclusive, lá no intervalo, e não apareceu de novo.
Olha aí, tá aí o primeiro, André Paulista, sejam justos e elogiem o Léo Pereira, monstro. Olha, o...
falhou no começo do jogo, tá?
Era o que eu ia dizer. Ele quase me matou do coração em duas saídas de bola errada no mesmo lance, né?
Mas uma depois, delas foi aquele chute do Mosquito.
Exatamente. Mas depois, de fato,
chute no Mosquito.
Tem razão. Mas depois ele se firmou, sim. E no segundo tempo, então, ele ganhou todas as divididas.
No segundo tempo, ele não errou.
Não errou nada. Olha o Rogério Carvalho. Vidal tem que ser titular. Jogador bom tem que jogar, Dorival. Ô Rogério, calma, Rogério. O Vidal, eu não acredito que o Vidal tenha fôlego com a idade que ele tem, com o tempo que ele está sem jogar, para jogar 90 minutos. Acho muito difícil. Ele provavelmente vai jogar contra o São Paulo. Aí, mas vamos ver se ele vai aguentar os 90 e tudo. Eu acho que ele vai acabar sendo titular. Você não acha também, não, André?
Acho, mas eu acho que ele está sendo tratado como um trunfo no Campeonato Brasileiro, principalmente nesse momento agora em que, né, o Pulgar, o Varela ainda não entraram, ainda não jogaram e tal. Então, acho que sim. E também porque, assim, você tem que pensar que o meio-campo com o Thiago Maia, Everton Ribeiro e Vidal, o Thiago Maia é jovem e tal, mas Everton Ribeiro e Vidal é uma dupla, assim, muita técnica e tal, mas pode perder na saúde. E o João Gomes na saúde é importante pra caramba, né? Na força, na capacidade de ganhar dividida, ganhar disputa física. Então não é simples assim tirar. Então não é simples tirar o Everton Ribeiro e não é simples tirar o João Gomes. Então não é. E o Vidal, assim, como primeiro volante ali, tá, embora o Thiago Maia, a gente vai dar as notas, mas não achei o Thiago Maia tão bem como em outros jogos hoje. melhorou no segundo tempo, mas não foi tão bem. Mas ele ali de primeiro volante, aí também entra nessa questão, né? Da questão de saúde, de disputa, de proteção da defesa. Ele é um cara inteligente, técnico e tal, mas né, a gente está falando de jogo duro, de Libertadores, jogo duro que vai ser lá contra o Atlético Paranaense. Tem que ter força, tem que ter saúde. O importante é ter ele no elenco para o Dorival fazer o que ele tem feito, que é usar com sabedoria as peças que ele tem.
Eu concordo integralmente contigo. Eu não vejo Vidal e Everton Ribeiro juntos como titulares nos jogos mais duros. Não vejo mesmo. Acho que eles não vão ter fôlego para jogar os dois 90 minutos. E acho excelente que, de repente, um substitua o outro. Hoje não foi nem o caso. Ele hoje tirou o João Gomes. Mas num jogo que já estava praticamente dominado, né? Quando entrou o Vidal, o Corinthians já estava perdido e o Flamengo botando na roda.
Que a qualidade técnica era mais importante que a saúde. O Flamengo não estava tendo problema para ganhar dividida e não e tal. Era para ter técnica para botar os caras na roda, porque eles estavam meio zonzo. Então, essa dupla, assim, nesse contexto, funciona. Agora, num contexto de jogo brigado e tal, aí não. Tem que ter o João Gomes. Tem que ter o João Gomes, tem que ter o Thiago Maia, tem que ter saúde ali.
Olha aqui, dupla, uma curiosidade: o Atlético Paranaense nunca bateu o Flamengo nas Copas lá no Paraná. Ô Jorge, eu não sabia desse detalhe aí, dessa estatística. Mas estatística é aquela velha história, né? Estatística vale até a bola rolar. Depois que a bola rola, o que resolve é aquele
2013,
jogo.
Teve muito empate, né? 2013 foi empate lá, 2019 foi empate lá, 2020 o Flamengo ganhou. Ano passado foi empate, né? Então, quer dizer, mas sempre jogo muito duro. Assim, ano passado o Flamengo empatou na Bacia das Almas, com muito mais sorte que juízo, né?
Um gol do Bruno Henrique no final, não foi isso?
Não, do Pedro de pênalti.
Ah, do Pedro.
Aquele pênalti maluco lá no Rodrigo Caio.
Isso. Peraí, agora fechou. Rivaguerra. Apostam em quem na final da Libertadores? Eu aposto em Flamengo e Palmeiras. Eu acho que nós vamos ter de novo Flamengo e Palmeiras. O que seria sensacional, vamos combinar, né? Sensacional, uma revanche. Eu nem não me lembro de Libertadores, também não sou o PVC que tem tudo na cabeça. Mas eu não me lembro de Libertadores repetir final de um ano para o outro. Tem que ver isso aí direitinho, mas eu não me lembro de duas finais idênticas um ano após o outro. Seria
lá
sensacional.
Lá para trás pode até ter, mas dos anos 80
recentemente,
cá...
não. Olha aqui, Diego Batista. O único problema do Flamengo no Brasil é o Palmeiras de Abel Ferreira. Vai ser no Brasileiro e na Libertadores. O time do Palmeiras é muito bom. É mesmo, é muito bom e está muito bem treinado. Isso é inegável. O Abel Ferreira vem evoluindo. A única coisa que ele não evolui é dos chiliques dele no beira do campo e das entrevistas dizendo que vai ser contra tudo e contra todos. Imagina isso depois de um jogo que teve um pênalti absurdo não marcado contra o Palmeiras, né? Mas enfim. Ele é o grande adversário do Flamengo na temporada, eu não tenho a menor dúvida disso. Principalmente na Libertadores. No Brasileiro, acho até que já levou. O Flamengo tem que focar para ganhar a Copa do Brasil e a Libertadores. Ô, André, vamos dar as notas, então?
Vamos sim.
Santos, começa você hoje.
Nota 8, né? Seguro, simplificando ali, saída de bola e até acertando alguns... Depois que o time ficou assim, muito seguro no jogo, ele acertando passes que às vezes ele apelava para chutão, ele não, acionava o Felipe Luiz na lateral esquerda, o Rodinei na direita, alguém, o Pedro pelo meio e tal. E foi seguro na tarefa dele, né? Como goleiro, não fez nenhuma defesa portentosa, mas passou uma segurança que os outros não vinham passando, né? Então nota 8 para ele. 8,5.
8,5. Eu não tenho por que tirar ponto do Santos. Eu achei que o Santos foi muito bem. Não foi milagroso, mas tudo que foi para o gol, ele pegou. Eu vou dar 9. Saímos do Santos. Rodinei começo eu. Rodinei teve uma boa atuação. Mais uma boa atuação do Rodinei. Firme na defesa, embora o Mosquito tenha quase feito um gol logo no início, pelas costas dele, mas depois se segurou e o segundo gol tem participação direta dele, né? E no ataque ele sempre conseguindo também boas atuações. Eu vou dar nota 8 para o Rodinei.
É, Dá uma nota justa para ele. Ele jogou bem mesmo. Fez nenhuma besteira, não, porque aquele lance do Mosquito foi nas costas dele, mas a besteira foi do. Ele teve que voltar correndo igual um maluco, porque foi o Léo Pereira com o Thiago Maia que se enrolaram lá e ele teve que voltar correndo. Não tem... Ali era a cobertura até mais do Davi Luiz do que lance dele. Então não tem nada para falar dele defensivamente e ofensivamente ele sempre acrescenta, né? Então 8 tá bom.
Beleza. Davi Luiz, você começa.
Foi um dos melhores em campo, né? Eu achei, pelo menos. Ele achou uns passes sem aqueles lançamentos malucos. Ele achou passe para frente, passe longo para frente, encontrando o Arrascaeta sozinho, Everton Ribeiro nas costas dos volantes, pro Pedro, pro Gabigol. Atrás, seguro, poderia ter feito gol. Pô, o Davi Luiz jogou muito hoje, hein? Vou dar 8,5. 8,5 tá bom.
Eu vou dar 9 pro Davi Luiz. Eu achei que o Davi Luiz fez um partidaço. Até no primeiro tempo, quando o time andou um pouco perdido no início, eu achei ele muito seguro o tempo todo. E quase fez um gol, né? O Cássio fez uma grande defesa e ele ia fazendo o primeiro gol dele com a camisa do Flamengo. Tá na hora de sair esse gol,
hein? Esse negócio de jogar jogo sim, jogo não, fez muito bem para ele, hein? E pro Felipe Luiz também.
Fez. Não, o Dorival tá conseguindo uma coisa excepcional. Ao acertar o time misto, ele tá conseguindo fazer a dosagem de minutos e está conseguindo fazer o titular jogar jogo sim, jogo não, e aí está todo mundo crescendo. Então nota 9 para o Davi Luiz. Depois do Davi Luiz, Léo Pereira, começo eu. Léo Pereira, eu vou dar 8,5 para o Léo Pereira. Eu vou tirar meio ponto, porque eu acho que ele teve uma atuação no nível do Davi Luiz, mas ele errou feio no primeiro tempo. Ele errou muito feio, aquilo ali poderia ter custado o jogo ao Flamengo. Se sai aquele gol do Mosquito, era outra partida, talvez a coisa tivesse ficado muito complicada. Mas, no mais, ele foi perfeito. Nota 8,5 para ele.
Eu vou dar 8. Acho que ali no começo, realmente... Mas é só para diferenciar a tua nota para baixo, né? Porque minha tendência com o Léo Pereira é sempre para baixo. Por mais que eu reconheça, uma preocupação constante no jogo. Ele e o Rodinei, assim, é uma preocupação constante. Pega a bola, ai meu Deus, vai ser agora, porque né, é o histórico dele, né? E aquela bola, quando ele perdeu, eu falei, ih, hoje o disjuntor já desarmou, mas não, depois o Dorival foi lá e ligou o disjuntor de novo, e aí as coisas funcionaram, né? Mas ele, 8, tá bom.
Beleza, 8 pro Léo Pereira. Felipe Luiz, que nota você dá pro Felipe Luiz?
O Felipe Luiz também foi outro que se enrolou no começo do jogo, viu? Também perdi umas bolas ali, muita pressão em cima dele ali do Adson, que é um garoto que eu acho até bom jogador do Corinthians, chatinho ali, pontinha, corredor, embora muito magrinho. E eu achei assim, que enquanto o jogo estava muito físico, Corinthians pressionando, botando muita saúde ali, muita pressão, o Felipe Luiz teve dificuldade. Quando o jogo, Corinthians meio que jogou a toalha, meio baixou a guarda, aí o jogo ficou mais na técnica, aí ele deitou, né? Achava passes assim, os caras tentavam pressionar, ele pum, achava o Everton Ribeiro sozinho, achava o Arrascaeta sozinho, aí ele deita, né? Mas assim, atuação boa, 7,5.
Eu vou dar 7, porque no primeiro tempo eu achei ele muito atrapalhado na saída de bola. Felipe Luiz, ele não sei se depois da saída do Jorge Jesus, ele mudou até a própria postura dele. Ele está sempre meio de costas para o campo de ataque, meio de frente para o próprio gol. Recebe a bola, em vez de virar para tocar para frente, ele geralmente toca para trás. Primeiro tempo dele, eu achei muito tímido. Mas depois ele melhorou, concordo com você. No segundo tempo, ele teve uma boa atuação. Mas eu vou dar 7 para ele, tá? Tá de bom tamanho. Ainda não é aquele Felipe Luiz que a gente falava aqui, que joga de terno, né? Então vai ficar com 7. Depois do Felipe Luiz, naturalmente, chegamos ao Thiago Maia.
Thiago Maia, nota 7 pelo segundo tempo, mas o primeiro tempo foi bem enrolado e aquela entrada que ele deu no Michael também. Se pega um juizinho daqueles caseiros e tal, de querendo criar problema, poderia até ter expulsado, porque não foi entrada para expulsão, estou dizendo que poderia. Digamos que foi uma entrada de cartão laranja, digamos assim. Foi bem dura aquela entrada e machucou o cara, né? O Michael saiu do jogo. Foi bom pro Flamengo, né? Mas óbvio, a gente não quer que ninguém se machuque. Ainda mais se foi sério, né? A gente nem sabe se foi tão sério, mas assim, foi uma entrada meio imprudente ali, tá meio aleatório no jogo, meio maluco, meio perdidão. Aí, conforme o time foi se assentando, com vantagem e tal, ele foi crescendo, acho que nota 7 tá bem.
Ele poderia ter sido expulso mesmo, porque ele deu duas entradas no Michael. A primeira, que foi o amarelo, e a segunda, que aí acaba de tirar o Michael do jogo. Na primeira ele entrou mais de solo, na segunda ele dividiu meio pé com pé, e aí o Michael saiu. E é o tal negócio, né? Um volante levar um amarelo logo no início do primeiro tempo é um perigão. Mas, de fato, depois eu acho que ele se acertou, mas não foi das atuações mais brilhantes dele. Mas eu vou dar nota 7, não. Te acompanho. João Gomes, eu vou dar 7 para o João Gomes também, porque eu acho que o João Gomes, como sempre, foi um trator na marcação, mas praticamente todas as vezes que ele foi para frente, e ele foi para frente algumas vezes, ele não conseguiu completar bem a jogada. Ou cruzou mal, ou errou o passe, tá? Eu achei ele muito bem na marcação, mas mal do meio para frente, e quando o Flamengo tomou conta do jogo, ele aí pouco contribuiu. Eu vou dar nota 7 para o João Gomes. Acabou justamente substituindo pelo Vidal.
Hoje a gente está combinando, porque assim, tá meio fácil dar essas notas pela questão das atuações. Mas eu também achei isso, e a impressão que dá é que quando o jogo afunila e diminui o espaço, ele se enrola. Ele precisa do jogo mais de trás, com mais espaço para ele poder escolher o passe. Quando aquela coisa do toque curto, e o Dorival estimula muito isso, até porque Gabi, Pedro, Arrascaeta, Vitor Ribeiro, todo mundo ali sabe jogar em toque curto, quando chega nele, ele acaba sempre se enrolando, aí destoa, ele destoa tecnicamente ali. Mas é óbvio que não pode sair. Não pode sair pela questão da saúde, pela questão da vontade, pela questão do posicionamento defensivo, que é bom, né? De ganhar, de se antecipar, de ganhar dividida. Ele tem que jogar. Nota 7 tá boa.
Eu também acho que é difícil tirar. O único jogador que pode mexer nessa equação aí é o Pulgar, né? Vamos ver o que, que vai ser o Pulgar. Porque se o Pulgar é primeiro volante. Se ele entrar muito bem marcando e tudo, aí de repente o João Gomes e o Thiago Maia vão ficar um pouco mais ameaçados, né? Bom, Vidal, que nota você dá para o Vidal?
Entrou muito bem de novo, né? E também pegou o jogo para ele, né? O jogo ele entrou, tipo assim, aí o Dorival poderia falar: Vidal, entra aí, tu já sabe o que fazer num jogo desse. Que era segurar a bola, trabalhar e tal. E não é segurar a bola igual o Diego, de ficar girando igual o prato de micro-ondas. É fazer a bola rodar. E toque, se desloca e aparece na frente com chance de finalizar. Ele facilitou muito o domínio do Flamengo ali na reta final do jogo. É muito bom jogador, né? Sabendo dosar ali os minutos e a saúde dele pela idade, ele vai ajudar muito, né? Mais uma boa atuação, nota 8. 8, 8, 8,5. Não, vou dar 8 para deixar você dar 8,5.
Eu estava esperando a tua nota exatamente para botar meio ponto para cima ou para baixo. Então eu dou 8,5 e assino embaixo. É um jogador diferenciado. Ele, quando entra realmente, o toque de bola dele, a visão, entendeu? A categoria, é um jogadoraço. 8,5 para ele. Aí depois chegamos no Everton Ribeiro. Everton Ribeiro. Eu achei que o Everton Ribeiro, no primeiro tempo, teve meio perdido. Eu achei que ele não estava conseguindo ligar a saída do Flamengo da defesa para o ataque, né? Ele pouco participou. Mas no segundo, quando teve espaço, ele deitou. Deitou e aí eu acho que jogou muito bem. Vou dar nota 8 para ele.
Tá bom, 8. E vou te dizer, o Everton Ribeiro foi o maior beneficiado pela saída do Maicon, porque o jogador que entrou, ele chegou agora no Corinthians, né? Já pegando um jogo grandão desse, é bom jogador, o Fausto Vera, mas não é a mesma coisa. Ele começou a deixar espaços nas costas dele para o Everton Ribeiro receber. Enquanto o Maicon esteve em campo, o Everton Ribeiro não tinha esse espaço. O Maicon vinha com tudo e tirava o espaço dele, saía para pressionar e voltava. Esse jogador, ele é muito bom, esse Maicon aí. Quando o Flamengo, ele preferiu vir para o Corinthians, o Flamengo estava interessado nele. E o Everton Ribeiro foi o maior beneficiado. E achei que o Everton Ribeiro fez um grande segundo tempo. Foi elemento assim, fundamental para o Flamengo ter o controle quase que absoluto do jogo. Você deu quanto? 8, né?
Eu dei 8, eu dei 8.
Então, agora eu que subo meio ponto, 8,5 para o Everton Ribeiro. Gostei muito do segundo tempo dele.
É verdade, o segundo tempo dele ele desfilou. Everton Ribeiro saiu? Não, Everton Ribeiro não saiu não, né? Saiu?
Ah, é, não saiu.
Não saiu. Aí chegamos no Arrascaeta, né? Esse amigo, esse é um cracaço de bola. E eu acho que ele hoje decidiu o jogo. Ele simplesmente decidiu. Porque, e mais do que isso, antes de decidir, ele já tinha dado dois chutes perigosos ao gol. No primeiro tempo, quando o Flamengo tinha dificuldade de armar os ataques, o Arrascaeta conseguiu ser o cara que foi o mais incisivo do Flamengo até fazer aquele golaço. E aquele golaço mudou o jogo. Arrascaeta, para mim, nota 10.
Podemos até ganhar tempo aí. Foi o craque do jogo, decisivo, e já estava jogando bem antes de fazer o gol, e no segundo tempo continuou bem e tal, até cansar, e desequilibrou. O que ele tem feito quando o Flamengo precisa, né? Contra o Atlético Mineiro ele desequilibrou na Copa do Brasil, e agora contra o Corinthians lá em Itaquera, já encaminhando a classificação. 10 para o Arrascaeta.
Isso. Vitor Hugo entrou no lugar dele. Que nota você dá para o Vitor Hugo?
Entrou ali se movimentando e tal, perdeu um gol, né? Que poderia ter acrescentado, mas até para dar um desconto, garoto, entrou frio e tal, e agora minha boa vontade aumenta ainda mais com ele, que eu descobri que ele é aqui perto de casa, de Bento Ribeiro. Então,
ah, é?
Sete para ele.
Eu vou dar. Aí eu vou te acompanhar mesmo, nota 7. Porque eu daria até mais, mas ele perdeu um golzinho ali. Pô, eu só não vou dizer a você que era o gol importantíssimo, porque eu acho que com 2-0 mesmo o Corinthians não vira, mas o 3-0 seria a pá de cal, né? Mas ele tem muito crédito, muito bom jogador esse menino, então nota 7 para ele. Depois do Vitor Hugo, chegamos então no Gabriel, que nota você dá para o Gabriel?
Gabriel andou se enrolando, se irritando, foi o pacote de novo completo, né? Só que com o plus de um golaço importante que decretou um 2-0. Então, hoje, o Gabigol vai ganhar 9.
Eu também concordo que o Gabigol teve momentos, vamos assim dizer, de altos e baixos, principalmente no primeiro tempo, mas aquele golaço dele liquidou a partida, né? Você deu 9, né? Eu vou te acompanhar no 9, eu não vou dar nem mais meio, nem mais para cima, não. Eu acho que é essa a mesma nota. Então, também acompanho no 9. O Lázaro entrou no lugar dele. Lázaro, eu nem vi o Lázaro pegar na bola, não sei se você viu.
Mal tocou na bola. Esse aí não dá para dar nota, não.
Concordo com você. Sem nota pro Lázaro, então. E aí, Pedro. Pedro achei mal hoje. Achei que o Pedro teve uma das piores atuações dele. Estuou. Desde que o Dorival colocou como titular. O lance que foi marcado impedimento, ele não estava impedido. E se ele tivesse feito o gol seria validado pelo VAR. E ele se atrapalhou duas vezes na jogada. E acabou perdendo, e aí o impedimento valeu, tá? Eu achei o Pedro realmente bem abaixo hoje. Eu vou dar nota 6 pro Pedro.
Eu vou dar 6,5 pelo conjunto da obra e pelo crédito que ele tem, mas só, porque depois dos gols contra o Avaí, que a gente até falou em Pedro dependência, né? Ele não falhou no jogo contra o Atlético Paranaense, também não foi bem, e hoje também não. Deu uma destoada aí, mas pode ser uma oscilação natural, né? Eu, se fosse o Dorival, botaria ele para jogar no sábado.
Eu também, botaria para jogar no misto, de centroavante. Everton Ribeiro entrou no lugar dele. Everton Cebolinha entrou no lugar dele. Cebolinha. Perdeu um golzinho ali no final, né? Mas também não dá para crucificar por causa desse gol. Que nota você dá para o Everton Cebolinha?
Mas o problema é que ele tá demorando a engrenar, né? Vamos ver se sábado, ele começando, ele já pega. Tá meio sem desenvoltura, né? Se ele fosse um músico de sax, essas coisas, ele ia dizer que tá sem embocadura, né? Não tá com fluidez o jogo dele, né? Ele é um cara habilidoso, técnico e tal, e tá meio travadão. E aquela chance ali foi típica de jogador que tá tentando ganhar confiança, mas ainda tentando se achar. A bola veio muito fácil para ele finalizar, assim, era dar uma chapa ali, 3-0 e sair pro abraço. E ele não acabou perdendo. Eu acho que isso aí colaborou muito. E ele não tem. E ele tem a responsabilidade maior, né? Um grande investimento. Não é o Vitor Hugo, que é o menino que veio da base, né? Então vai ganhar a pior nota. Vai ganhar 5,5.
É, eu vou dar 5. Vou ser um pouco mais justo, mais duro.
Rigoroso.
Porque. É, não pode. Um jogador da categoria dele não pode perder aquele gol. Agora, sábado contra o São Paulo, é a hora dele fazer a festa e começar a se soltar. Está na hora dele começar a se soltar. Ele é um grande jogador, acho que ele vai se soltar, mas ele, por enquanto, ainda está com o freio de mão puxado. Então, vou dar nota 5 para ele. Dorival sou eu que dou a nota. Eu acho que o Dorival foi muito bem hoje de novo. Eu vou dar nota 9 para o Dorival.
Eu não tenho que falar nada do Dorival nesse jogo, não tem como botar ressalvo em nada. O time coletivamente funcionou muito bem, numa evolução clara, e hoje a bola entrou, né? Qual a diferença de hoje para quarta-feira passada? A bola entrou. Foi só isso, porque a atuação foi. Quer dizer, lógico que com seus contextos, né, o Maracanã pressiona mais, ataca mais e tal, mas coletivamente o time está voando, nota 10.
Isso aí. Eu só não dei 10 porque eu quis deixar o Arrascaeta com 10. Mas ele foi realmente perfeito, excelente. É, amigos, chegamos então ao final de mais uma live. Próximo encontro, então, é sábado, não é, André?
Sábado.
Depois desse jogo, São Paulo e Morumbi. Flamengo provavelmente com seu misto quente. É, e aí, encontro marcado.
Dá para ganhar,
depois,
hein?
Dá para ganhar. Também acho que dá para ganhar. Concordo com você. Dá para ganhar, sim, do São Paulo no Morumbi. E se ganhar, continua chegando cada vez mais perto ali do G4. Valeu, galera. Obrigado. Um abraço. Até a próxima. Tchau.